Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 59. A cidade da Constituição, outrora Vila da Piracicaba, assenta nas rampas de uma colina que se eleva à margem do rio. No centro, sobre a esplanada, fica a Praça da Matriz, cercada por bons edifícios, entre os quais a veneração do povo aponta, como relíquia histórica, a vasta casa que foi de Costa Carvalho, o ilustre Marquês de Monte Alegre. Fronteira à Matriz, modesta igreja de numa torre, está a Casa da Câmara, construída ao uso antigo, com seu campanário no meio e as enxovias ao rés do chão, inteiramente isolada dos outros edifícios. Era domingo, ia na vila reboliço de festa. Pelas ruas de ordinário soturnas e ermas, passavam ranchos de gente a pé, pempos e cavaleiros que a gruz guiam à função. Às vezes era algum carro de bois, coberto com esteiras e atopetado de moças, crias e mucamas, que atroava os ares com chio estridente. Pouco mais de 9 horas havia de ser. Uma canoa acabava de abebicar a ribeira junto à ponte, e dela saltavam Nhatudinha, Berta e Miguel, que também vinham atraídos pela festa. O rancho subiu ladeira que vai ter ao largo da matriz. Miguel, triste e abatido, investigava com um olhar de desânimo as janelas das casas. Berta Furto observava com uma expressão de terno ressentimento. No trato dos dois moços entre si havia agora um certo constrangimento. Miguel acusado severamente pela própria consciência de ter mentido primeiro a um amor e talvez que ligado ainda por esse elo que de todo não se rompera, fugia de conversar com Berta. Na melancolia da menina e nos quebros de seus olhos negros, parecia-lhe sentir um ressumbro de meiga exprobração que infiltrava-se dentro da alma e somente exalava em algum momento de cisma ou descuido. Por isso Berta veta também a companhia do moço, receosa de trair a mágoa de seu coração. Bem desejava ela consolar Miguel, a quem Dona Ermelinda cortara em flor a esperança de sua vida, mas temia que lhe escapasse nessa fusão o segredo de sua melancolia. Nhatudinha, sempre contente e prazenteira, não desmentia a sua habitual agilidade. Caminhava adiante, garrulando sem cessar e voltando à cata da entante para chamar a atenção dos dois moços a propósito de suas observações. Atravessando o largo da matriz, os olhos de Berta, volvendo a esmo, caíram sobre a fisionomia de João Fera. Sobressaltou-se a menina, e seu primeiro movimento foi acenar ligeiramente com a mão, chamando o capanga. Depois dos do castigo que um ímpeto de indignação lhe infligira, nunca mais Berta vira o bugre, que desaparecera de Santa Bárbara. Passados alguns dias, evanescida é a impressão da cena medonha a que assistira. Sua alma embebeu-se dos eflúvios da piedade, e ela tinha dó quando lembrava-se da humildade com que João Fera sofrera uma punição tão cruel para seus brios. Vendo ao capanga depois de tantos dias, cedeu no primeiro assomo a um impulso de bondade e chamou-o. Porém, logo apercebeu-se de seu equívoco. O rosto de João Fera lhe aparecera, mas por entre os varões de ferro da enxovia, em que a princípio não reparou. Acabrunhado pelo desprezo da menina, sentindo que se tornara para ela objeto de asco e horror, o fascínora veio a Piracicaba e entregou-se à prisão. Desde o dia da morte do Ribeiro, estava ele encarcerado na cadeia da vila. Compenetrando-se da realidade e reconhecendo a possibilidade que ganhei, estava João Fera de acudir a seu chamado, e o perigo que o ameaçava, curvou a menina à fronte com um gesto de mágoa e resignação. Foi rápido este incidente e ocorreu durante o trajeto da família pela face lateral da cadeia até a próxima rua cuja esquina dobrou. Nas horas mais quentes do dia mainou o rumor da festa para recrudescer ao cair da tarde, quando todas as janelas se atufaram de moças e a massa do povo se apinhou pelos cantos das ruas. Ao repique de sinos e estrondo dos rojões, se desfilava pelo largo da matriz a luzida cavalgada do Congo, precedida por um terno de rabecas e flautas, que compunham a banda de música. Adiante vinham o rei e a rainha do Congo, montando soberbos cavalos ricamente ajaizados e trajando custosas roupas de veludos e sedas. Seguiam-se os cavaleiros e damas da corte, que não ficavam soberanos aos soberanos do bem um reino africano. Fazia de rainha Florência, e que nesse dia triunfava sobre a rival, a mucama rosa. O rei era o pajem de um ricaço da vizinhança, e todos os outros personagens, cativos das fazendas próximas. O luxo que ostentavam fora pago, parte com as suas economias, e parte com dádivas dos senhores, cuja vaidade se personificava nos próprios escravos. Cada um desses ricos fazendeiros se desvanecia da admiração que sentia o povo pelas roupas vistosas que traziam galhardamente seus pajens e pelos soberbos cavalos fofos que eles guizmeneavam com certo donaire. No meio das figuras, vestidas à antiga e de fantasia, saltavam outras, cobertas voantes eriçadas da cabeça aos pés com os molhos de um capim duro e híspido. Agitado pelo contínuo movimento, produzia essa crosta verde um vivo sussurro, ao qual respondiam os chocalhos de latas e as cabaças, que tangiam os pretos assim mascarados. Esse resquício dos folgares e danças dos índios caiapós dava à festa africana uns ressaibos americanos, que faziam inteiro contraste com as galas e louçâneas emprestadas pela moda europeia ou pelos usos do Oriente. De ordinário, costumam as pretas fazer a sua folgança do Congo nas proximidades do Natal, mas nesse ano não a tinha podido aprontar para aquele tempo. Quando passava a cavalgada pela casa onde estava a família de Luiz Galvão, Rosa mordeu-se inveja ao avistar Florência, repimpada no melhor cavalo de Dona Ermelinda, com a trunfa riçada, um diadema na testa e o régio mantos escarlate roçagante pela anca do lindo jinete. Nesse instante lamentou ser mucama, condição que o jeitava a ser torrecacá e a privava, portanto, de tomar parte no folguedo. Como preta da roça teria outra lidade, e ninguém lhe disputaria por seguro o título de rainha. Linda, que via distraidamente passar a cavalgada, de repente estremeceu. Descobrira defronte na caçada Miguel ao lado de Berta e o ciúme lhe mordeu o coração. Amiga, apesar do afastamento a que a obrigava a severidade de Dona Ermelinda, lhe fizera um gesto de adeus, mas ela voltou o rosto para não corresponder àquela mostra de amizade. Compreendeu Berta o que sentia Linda, e insensivelmente arredou-se do moço,